pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee e ao meu lado está Felipe Hu. Olá, Felipe, tudo bem?
Olá, tudo bem. Obrigado, Clara. Olá, ouvintes. Estou muito contente por voltar a apresentar o programa.
Felipe, eu notei que você está diferente, meio bronzeado. Você apanhou recentemente um banho de sol?
Ah, é tão óbvio. Eu fui viajar durante a semana anterior. E apanhei com bastante sol.
Ah, sim, você me disse antes. Foi à província de Yunnan, não foi mesmo?
Isso mesmo. Foi a Dali, Lijiang e Shangri-La. Ambos na província de Yunnan.
Então, no programa de hoje, vamos falar sobre a sua viagem a Yunnan?
Claro que sim. Foi uma viagem maravilhosa, confesso que adorei.
Onde foi o primeiro destino?
Primeiro foi a Dali. Assim que cheguei ao local, senti que era bastante bonito e fiquei apaixonado pelo que vi. O ar é fresco, o céu é lindo e tudo me pareceu bastante puro.
Fica mais próximo da natureza, né? Bom, eu entendo que Dali é uma região com fortes características étnicas. Na realidade, o local é uma prefeitura autônoma da etnia Bai. Para além disso, o local tem paisagens muito legais, né?
É verdade. Durante a minha estadia em Dali, visitei a cidade antiga. E, para além disso, visitei também o lago chamado Erhai e a montanha de neve Yulong.
Bom, para o ouvinte que não está familiarizado com Dali, a cidade é dividida em duas partes, a antiga e a nova. E a parte antiga oferece mais para turistas, né? E o que tem lá na cidade antiga, Felipe? Claro, para além das casas antigas.
Na realidade, essa parte antiga da cidade é um testemunho da história. Dali é uma capital antiga de ambos os reinos de Bai e Nanzhao. E, para além disso, o reino de Dali, que existiu durante o ano de 937 até 1253. Quando estive a passear pelo local, reparei que havia uma arquitetura bastante única.
Ah, e você passou a noite no local? Porque eu ouvi dizer que a noite lá é animada, sem qualquer influência histórica. É isso mesmo? A vida noturna do local vale a pena experimentar também?
É isso mesmo. Eu fiquei lá uma noite e, em relação à vida noturna, confesso que é um paraíso para os jovens, pois reparei que muitos jovens iam até ao local somente para apreciar a vida noturna.
É, tem muitos bares lá?
Tem muitos bares e os preços são bastante acessíveis. E a música, pronto, é tal música que se encontra nos bares.
A cidade deve ser internacionalmente conhecida. Então, muitos visitantes estrangeiros lá?
Na altura em que eu fui, não vi muitos visitantes estrangeiros, porque ainda estava algum frio. Penso que mais na altura do verão irá haver mais visitantes estrangeiros.
Então a melhor altura para visitar o local é o verão?
Sim, eu penso que o verão, por volta do mês de julho, agosto, será a melhor altura para visitar o local.
Mas o preço fica mais caro, né?
Sim, de certeza que nessa altura o preço irá aumentar. Sim.
O que te atraiu mais no local?
O que me atraiu mais no local foi o tal lago de Erhai, porque é mesmo muito bonito. É enorme e há muita coisa para se ver. Além de ser possível usar um barco e passear ao longo do lago e apreciar as suas ilhas. É um barco bastante pequeno em que há uma pessoa que se encontra atrás a remar. É um passeio bastante agradável.
Mas de tipo antigo ou moderno o barco?
A forma do barco é relativamente antiga, no entanto, há barcos a motor. Por isso é um contraste, não é? Eles querem ganhar dinheiro e então tentam fazer com que o passeio, se calhar, seja mais rápido do que o costume.
Só para passear no lago ou para chegar a um outro lugar?
Eu reparei, durante o meu passeio de barco, que há pessoas que podem Podem ficar na ilha, numa das ilhas, e podem lá ficar durante a noite. Agora não sei se nesta altura, ou seja, no mês de março ou abril, se é possível ou não lá ficar. Mas de qualquer das formas, reparei que há lá hotéis. Penso que os preços serão relativamente altos. Bom, para além disso, eu tenho aqui uma curiosidade sobre o local para contar. Tali é famosa pelas paisagens naturais e pela antiga história. Para além disso, tem também vários tipos de mármore que produz. Na China, os mármores são sempre utilizados na construção e decoração de objetos. Mas sabia que as pedras de mármore, cujo nome chinês é literalmente Pedra Dali?
Pedra Dali é
Sim,
muito óbvio, né? Ao ouvir o nome, nós podemos entender que essas pedras são produzidas em Dali mesmo.
sim. Sim. Ah, acho muito interessante.
Bom, após falar sobre Dali, que tal a gente fazer um intervalo e voltaremos com mais coisas interessantes. Fique ligado. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você. Olá, ouvinte! Você está acompanhando o programa Pelos Quatro Cantos. Hoje vamos falar sobre a viagem do Felipe a Yunnan. O Felipe já apresentou os lugares que valem a pena visitar na cidade antiga de Dali. São as dicas muito úteis. E ainda tem mais boas sugestões para os nossos ouvintes, Felipe?
Bom, para quem visita a cidade antiga de Dali, sugiro subir até ao pavilhão Wuhua, onde o turista pode ter uma vista perfeita. Eu próprio cheguei a ir ao tal pavilhão e o panorama contém as construções mais antigas embaixo e é possível ver Erhai ao redor da cidade, assim como a montanha Changshan no final do alcance da sua vista. É muito bonito.
Obrigada pela sua dica. Então, caro ouvinte, não se esqueça de subir o pavilhão Wuhua para ter uma vista perfeita do local. Bom, você mencionou Erhai, mas é o mar? Porque Hai em chinês significa mar, né? Mas é um lago, na verdade, né?
Erhai é, de facto, um enorme lago. É um lago doce, sabia? Em chinês significa orelha.
Então, o lago tem a forma de orelha?
É isso mesmo, o lago orelha.
Mas é uma enorme orelha.
Pois é, muito, muito grande. Eu vi alguns excursionistas caminhando pela margem do lago. O lago pode ser explorado através de caminhadas. Os destaques incluem o Parque do Lago, Erhai, e as Molas de Borboleta na margem ocidental. O lago tem algumas ilhas no meio, tais como a ilha de Kuaing-ke, a ilha de Jingso e a ilha de Nanzhao, assim como a ilha de Xiaopudo. O lago é uma importante fonte de alimento para a população local, que são famosas pelo seu método de pesca. Os seus corvos marinhos treinados capturam peixes e entregam às peixarias. As aves são incapazes de engolir o seu peixe porque os pescadores colocam anéis fixos no pescoço delas. É uma forma meio artificial, mas enfim. É uma maneira de vida dos habitantes que merece respeito.
Concordo. Ainda em Dali, você visitou também a montanha de neve Yulong, né? Subiu a montanha?
Sim, cheguei a visitar a montanha, mas fiquei embaixo. Infelizmente, não cheguei a subir porque não estava preparado. Além disso, não tinha muito tempo, então decidi não subir.
Yulong significa em chinês o dragão de jade. É muito bonito, né? A montanha ganhou o nome porque é parecido com um dragão.
Acho que sim, mas mais propriamente devido à sua magnificência. Uhum. A montanha é magnificente como um dragão. E o topo da montanha está sempre coberto de neve, mesmo durante o verão. Daí ter o nome de Dragão de Jade.
Estou imaginando a cena. Montanha magnificente coberta com neve. Deve ser muito bonito.
É mesmo muito bonito. Uhum. Gostei muito de ver. Tirei bastantes fotografias e acho que o local é imperdível. A latitude é relativamente alta. Então, quem visita o local deve tomar bastantes precauções. Não se pode esquecer de usar protetor solar e, para além disso, convém comprar uma botija de oxigênio para não ficar com tonturas e sentir-se mal. Uhum. Eu não cheguei a usar o tal protetor solar, por isso acabei por ficar um pouco queimado.
Não queimado, é bronzeado, moreno. Está muito bonito com qualquer cor de pele, não se preocupe.
Ok, claro, deixe de brincar comigo.
Ok, tá bom. Não irei fazer mais troças de você, Felipe. Bom, então continuaremos a falar sobre a sua viagem ao Yunnan.
Ok, por favor.
Bom, após Dali, qual o lugar você visitou?
Após Dali, fui até a cidade de Lijiang.
Lijiang é também uma cidade antiga?
Não exatamente. A cidade tem uma parte moderna e antiga, mas a zona antiga é mais conhecida.
O que tem lá em Lijiang?
Em Lijiang, Lijiang é uma cidade parecida com Dali, no que consta a cidade antiga. No entanto, é bastante maior do que a cidade antiga de Dali. Uhum. Em relação aos conteúdos dessa mesma cidade, existe uma grande quantidade de lojas onde as pessoas podem comprar vários artesanatos e produtos, produtos locais. Uhum. Para além disso, tem também uma variada vida noturna, uma grande vida noturna com vários bares. Por isso, é mais um grande destino para os jovens que pretendem divertir-se e conhecer novas pessoas. Uhum. Ao contrário de outras cidades antigas chinesas, Lijiang não tem muros. Rotas e varedas de todas as direções fluem para a cidade, encaixando-se com as suas ruas. Ao mesmo tempo, as ruas se dirigem às quatro principais avenidas que se encontram numa praça central com uma superfície de mais de 500 metros quadrados, conhecidas como Largo Quadrangular, onde existia a feira mais movimentada da cidade. As ruas e os becos da cidade são sinuosas, rodeadas por habitações de madeira e barro dos dois lados.
Muitos habitantes locais são de minoria étnica, como, por exemplo, Naxi, Moço e Bai. Eles têm uma cultura muito exótica e especial. A tribo Moço tem uma tradição muito diferente em relação ao casamento, que se chama Zouhun. O homem vem e vai, fica apenas com a mulher na noite e sai durante o dia. Essa é uma tradição da sociedade matriarcal, onde as mulheres mandam.
Tem razão, Clara. Uhum. Eu ouvi falar bastante acerca desse assunto. Uhum. Quando uma mulher e um homem se apaixonam, eles fazem uma combinação. Na noite combinada, o homem chega à casa da mulher, bate na porta e entra. Eles ficam juntos durante a noite e o homem deixa a casa antes do nascer do sol. Eles não se casam, nem há obrigação de viverem juntos na mesma casa. O homem vem e vai. Isto é chamado de Zouhun.
Paraíso para homens, né?
Ah, é mesmo, mesmo.
É uma tradição muito diferente mesmo. Nessa tribo, são as mulheres que mandam. Quando a mulher não quer ficar mais com esse homem, ele fica proibido de entrar na casa dela e a relação entre eles termina. Caso a mulher engravide e tenha o seu bebê, o homem compareceu na cerimônia de 30 dias após o casamento do bebê e anuncia que ele é o pai do bebê. Mas o bebê ainda vive com a mãe e tem o sobrenome da mãe. Enfim, nessa tribo, as mulheres são rainhas e têm o controle de todas as coisas.
É bastante interessante. Uhum. Mas já não existem muitas pessoas que continuam a viver nesta tradição, não é mesmo?
Muito poucas. Mas quando visitar Lijiang, acho que o visitante vai ficar mais perto para conhecer essa tradição. Bom, após conhecermos a tradição interessante do local, estamos no final do programa. Na próxima semana, vamos continuar o nosso bate-papo sobre a viagem a Yunnan, mais especificamente Shangri-La, onde tem Hu Tiao Xia, o Parque Nacional de Botatsu, e comidas deliciosas do local. Então, não perca o programa na próxima semana. Tchau, tchau.
Até lá. Tchau, tchau.